Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte desta emissão na antena da RFI em português. Hoje, segunda-feira, teremos um magazine de esporte realizado por Marco Martins. Antes, fique com a convidada do dia, é a Josefa Sacco, comissária cessante para a Agricultura, Desenvolvimento Rural e Economia Azul da União Africana. Uma entrevista de Catarina Falcão.
Convidada.
Josefa Sacco terminou esta semana as suas funções como Comissária da Agricultura e do Ambiente da União Africana, após 8 anos de mandato. Em entrevista à RFI, a Comissária Angolana falou sobre o seu legado com a estratégia de Kampala e como o seu sucesso vai depender da vontade política dos governos africanos e de como espera ser uma mais-valia para a presidência angolana da União Africana.
A estratégia de Kampala é um dos legados das duas direções que eu tenho dentro do departamento. Temos a agricultura e temos também o ambiente. Então, a nível da agricultura, é um legado que vou deixar, porque é um plano decenal, o próximo plano decenal que entra em vigor para o próximo ano, 2026-2035.
E estamos a falar de objetivos ambiciosos, portanto, aumentar a produção para 45% até 2035 e ter um investimento de 100 mil milhões de dólares até 2035 no setor da agricultura e da alimentação. Estes objetivos são possíveis?
São possíveis se os países implementarem. Tudo é possível, nada é impossível. Isso foi um processo muito inclusivo. Portanto, houve concertação com todos os stakeholders que fazem parte desse setor. Então, foi uma coisa que tem provas científicas, né? Fomos mesmo na parte de evidências científicas e acreditamos que se os governos implementarem é possível atingir essas metas.
Quando estamos a falar desta questão do investimento, estamos a falar também de investimento privado. Qual é que tem sido a sua relação com o setor privado da alimentação aqui em África e há interesse, por exemplo, de grandes multinacionais a virem aqui à África também produzir os alimentos? Porque disse que exatamente que uma das coisas desta estratégia é passar de não só a agricultura, ou seja, é muito importante ter a comida, mas também processá-la.
Nós, nesta nova estratégia, também incluímos o setor privado, porque a agricultura é um negócio, né? A agricultura não é um programa humanitário para dar de comer às pessoas. É a sobrevivência das pessoas, sim senhor, mas a sua componente socioeconómica é muito importante. Portanto, o setor privado tem que estar, isso tudo, como eu digo, isso tudo carece de boas políticas públicas a nível nacional, porque aqui nós só elaboramos os quadros legais, né? Os quadros legais. Agora, a nível dos países, a questão está aí, a vontade política, a prioridade, incluir todo mundo que está nesse setor da agricultura, para que as coisas possam andar. E também o Ministério das Finanças tem que também priorizar, porque temos também essa coisa de, para fazer a transformação, tem que haver investimento.
E as suas pastas são completamente interligadas, porque falamos, por exemplo, em África, muito da desertificação. Nesse sentido, os objetivos que propôs em relação à estratégia das alterações climáticas, como disse, a África não tinha uma estratégia global de alterações climáticas, vem tentar parar esta questão que é muito complexa, que é a questão da desertificação, e claro, falta de água.
Isso tudo está tudo incluído dentro dessa estratégia, porque nós, para além dessa estratégia daqui, quando estamos a falar de uma produção resiliente e sustentável, já toma em conta esses fatores todos para podermos, sim senhor, produzir, mas proteger as nossas florestas. E nós saímos agora, tivemos a COP16 em Riad, então existe uma estratégia sobre a florestação e a desflorestação. Tivemos uma reunião no Congo Brazzaville o ano passado, em junho, se não estou em erro, dia 5 de junho. Também fizemos menção à questão da proteção das nossas florestas e isso já foi aprovado também aqui. Hoje tivemos a reunião do CAOX, que é o Comitê dos Chefes de Estados para Alterações e Governo para as Alterações Climáticas, e acredito que estamos no bom caminho em termos de política, estratégia, projeto e programa.
E nos seus 8 anos de mandato viu que estes temas são essenciais, porque também isto pode ser uma questão de conflitos, ou seja, conflitos entre países, conflitos internos, tanto a falta de comida como as alterações climáticas, que acabam por gerar falta de água, falta de outras coisas essenciais para as populações.
Sim, mas durante os 8 anos já vi, antes dos 8 anos de estar aqui, já vi esses problemas todos, as alterações climáticas, os conflitos no continente, a falta de energia, a falta de água, infraestruturas, não tenhamos, então é uma coisa que afeta o setor. E pronto, temos que ver, evitar isso, investir nestas áreas e também fazer programas de adaptação, elaborar programas de adaptação face às alterações climáticas. Nós sabemos muito bem que a agricultura no continente africano depende das chuvas, da pluviometria, então isso aí temos que olhar a questão de dar acesso a uma irrigação moderna. Hoje em dia há muita inovação, portanto a tecnologia e inovação é muito importante também agora para o setor, para facilitar as coisas e aumentarmos a nossa produtividade.
O que é que lhe faltou fazer nestes 8 anos? O que é que gostava de ter feito e por... Se calhar por falta de vontade política dos países não conseguiu e espera que o seu sucessor
consiga... Não, consegui tudo, graças a Deus consegui tudo. O que não consegui fazer foi durante os 2 anos da Covid, porque o mundo tinha parado, mas mesmo assim nós montamos uma task force com a FAO, o PAM, a União Europeia, o Banco Mundial, o FIDAT, montamos uma task force dentro do Comitê Técnico Especializado, que é ministerial do continente, sobre agricultura, água, ambiente. Então tomamos medidas mesmo adequadas, né, para garantirmos que não haja ruptura na cadeia de valor na parte da distribuição.
É simbólico para si que o seu mandato termine na altura em que Angola assuma a presidência, ou seja, quer dizer, de alguma maneira há aqui uma certa continuidade e deixa a sair, mas com um certo sorriso.
Bom, é uma mera coincidência, né? É uma mera coincidência. Quando vim para um mandato de 4 anos, tive a sorte, os países membros, nos Estados membros, deram-me mais um voto de confiança, fiz a quarta, está a coincidir o meu presidente a entrar e eu a sair, mas é a lei da vida, portanto, acabou o mandato, acabou, nós temos que ser respeitar os regulamentos internos, as regras das organizações e não nos forçarmos. Aí, quando eu vim, eu sabia que tinha um mandato de 4, depois 8, podia-me recandidatar-me e tal, aqui... Mesmo que eu estou aí, mas eu sou angolana, vou continuar a trabalhar junto do meu governo, para também, como eu conheço a casa, vai ser uma mais-valia para a presidência do meu presidente, principalmente no que tange o meu departamento, que é o Departamento da Agricultura.
Vai tornar-se então uma conselheira muito próxima de João Lourenço neste próximo ano?
O meu governo é que sabe, eles é que sabem onde é que vão me pôr, sabem que eu acabei e sabem que vão precisar de mim, porque eu conheço a casa, portanto tenho que estar aí ao lado do embaixador, que está cá acreditado também, que chegou, está cá 2 anos ou 3 anos, se não estou em erro, mas pronto, vou trabalhar com o meu governo para ajudar que esta presidência do governo seja mesmo uma presidência com sucesso. E depois também estamos a festejar os 50 anos de independência do país, então é o momento de fazer muita advocacia, o que é que nós fizemos durante esses anos todos, que em termos de quadros, em termos de mulher, eu sou a primeira mulher a ter esse posto, tanto no meu país, tanto na lusofonia, aqui na União Africana. E sinto-me a sair, mas com sentimento de missão a cumprir.
O que é que aprendeu com este cargo? O que é que este cargo aqui na União Africana lhe ensinou?
Eu não me ensinou nada, porque eu já vim com a minha experiência. Vim com a minha experiência, com o meu expertise, portanto, já estava habituada a trabalhar nas organizações multilaterais, que é é um bocado difícil, porque são multiculturas, culturas diferentes, pessoas diferentes, mas tentei guardar o meu princípio de trabalhar em grupo, team group, como se diz em inglês, né? Trabalhar em grupo, ouvir mais dos meus trabalhadores e tal. Foi uma linda experiência, porque dessa vez o meu ciclo de ações é mais abrangente, porque é um continente. De outra vez, quando eu trabalhei como secretário-geral da Organização Interafricana de Café, era apenas 25 países membros, mas aqui são 55. Depois, com um volume grande, ali só estava mesmo especializada no, na área do café. A nossa abordagem era só o café, mas aqui não, foram várias abordagens, veio economia azul, veio o ambiente sustentável, veio o desenvolvimento rural e a própria agricultura. Para mim foi uma boa experiência.
Ouvimos Josefa Sacco, comissária da Agricultura e do Ambiente da União Africana, a partir de Addis Abeba, na Etiópia.
Desporto.
Magazine Desporto, realizado por Marco Martins.
Os campeonatos na Europa começam a entrar na fase das decisões definitivas, isto a nível nacional, mas igualmente a nível das competições continentais com a Liga dos Campeões. A RFI deu uma volta por duas ligas, a francesa e a croata. O Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês da primeira divisão do futebol masculino com 56 pontos após a 22ª jornada. Os parisienses venceram por 1-0 na deslocação ao terreno do Toulouse. Nos três lugares seguintes encontram-se o Marseille com 46 pontos, bem como o Mónaco e o Nice, ambos com 40 pontos. Longe dessa luta pelos lugares cimeiros está o Angers, que ocupa a 11ª posição com 26 pontos. O clube do oeste da França luta pela manutenção e tem agora 9 pontos de vantagem em relação ao 17º classificado, o Le Havre, primeira equipa abaixo da chamada linha de água. A 12 jornadas do fim desta temporada, o Angers deu um passo importante com um triunfo por 1-0 na deslocação ao terreno do Stade de Reims. A RFI falou com Florent Anand, lateral francês de 35 anos, que passou pelo campeonato português antes de regressar ao seu país para jogar pela primeira vez na carreira na primeira divisão gaulesa. Em entrevista à RFI, Florent Anand abordou a situação do Angers, que subiu na tabela classificativa e também ainda está presente nos quartos de final da Taça de França. Mas antes disso, o defesa analisou o triunfo frente ao Reims.
No início da época não era um adversário direto, mas nesse momento é uma vitória importante para nós, qualquer vitória é importante. Mas esta é ainda mais porque temos 8 pontos sobre o Saint-Étienne, que é o barragista. Para nós é muito importante e mais 3 pontos na nossa caminhada.
Este jogo foi completamente controlado pela equipa. Houve ali um bocadinho um susto com o penalti.
Não vou mentir, não foi controlado. Depois do golo, nós tínhamos a intenção de começar forte a segunda parte, mas do outro lado tinha uma equipa também que estava a jogar em casa, que queria ganhar também, porque era importante para eles. Sofremos muito, ainda mais depois do penalti. Acho que foi um momento decisivo do jogo. Por sorte, o jogador falhou. Ainda bem para nós. Pronto, é bom para nós, é muito bom. Continuamos na nossa caminhada para a manutenção e esperamos que na próxima semana continuemos na mesa.
A próxima semana é o Saint-Étienne?
É mais um confronto, mas esse jogo nós estamos a ver os últimos jogos contra essas equipas. Estamos bem, conseguimos sempre pontuar. Às vezes um ponto, às vezes três. Já perdemos também, mas nós sabemos o que temos de fazer, porque nós estamos mentalizados desde o início da época, que íamos lutar do início até o fim, e acho que há algumas equipas que estão nesse momento na mesma situação que nós e que não estava preparado para isso.
Em relação ao Florent, como é que tem sido esta temporada? Por exemplo, hoje apagou por completo todos os ofensivos do Reims sobre o lado direito.
Foi um jogo complicado para mim, com muito jogador combinado do meu lado, mas eu acho que conseguimos resolver muitos problemas, às vezes por falta, mas pronto, conseguimos sempre. Agora, para mim, essa época está muito boa, não vou mentir. No início do campeonato, se alguém tinha dito que o Florent ia fazer quase tudo o jogo a titular, pouco ia acreditar, ainda pior, a fazer jogo de qualidade, acho eu. Eu estou muito contente.
Há o campeonato, mas também há a taça frente ao Reims, esta mesma equipa. Há uma possibilidade de ir longe nesta Taça de França?
Novamente, não estamos a pensar para já na taça. Hoje não estamos a pensar, estamos mesmo a pensar que precisamos ganhar para conquistar os 3 pontos. E eu acho que nem a próxima semana vamos pensar nisso, porque é um jogo muito importante contra o Saint-Étienne. Mas claro que é sempre bom, acho que mentalmente, vamos dizer que já estamos acima deles, porque conseguimos ganhar o jogo. E claro que vai ser importante para o próximo jogo da taça.
Era Florent Anand, defesa francês, que foi formado no Le Havre, em França, antes de vestir as camisolas do Leixões, do Sporting de Braga, do Moreirense, do Belenenses e do Vitória Sport Clube, em Portugal. Na próxima jornada, a 23ª, o Angers recebe o Saint-Étienne, isto antes de acolher o Stade de Reims num jogo a contar para os quartos de final da Taça de França. Seguimos agora caminho para a Croácia e para a segunda divisão do futebol masculino para falarmos com o avançado brasileiro Aleph Firmino. Aleph Firmino representa o NK Dubrava Zagreb, equipa que ocupa o quarto lugar com 27 pontos, a 8 do líder, o NK Opatia, isto após 18 jornadas realizadas. Em entrevista à RFI, Aleph Firmino abordou o seu percurso que passou pelos Camarões antes de rumar à Croácia. Uma trajetória atípica para um jogador brasileiro. Mas antes disso, Aleph Firmino, de 26 anos, fez uma análise da primeira parte da temporada com o NK Dubrava Zagreb.
Em princípio, está sendo uma temporada muito boa, porque na temporada anterior era quase os mesmos jogadores e estavam brigando pela parte de baixo. E este ano, como trouxe eu e mais dois jogadores, depois disso já conseguimos formar uma boa equipe e agora estamos jogando pela parte de cima. Então acredito que estamos fazendo um bom trabalho, mas creio que podemos mais.
Qual é o objetivo desta equipa do Dubrava?
O objetivo do Dubrava, agora eles estão entendendo que eles podem chegar à primeira divisão, que eles estão vendo que é possível. Então agora estão investindo mais, estão reformulando o estádio, porque antes era mais para vender jogador, mas agora eles estão vendo que é possível jogar a primeira divisão, que eles estão vendo que eles podem. Então acredito que nós jogadores e eles também estão vendo que temos chance.
É complicado estar aqui em Zagreb, numa equipa e numa cidade em que há o Dinamo, que pega uma boa parte dos adeptos até da cidade.
Sim, é difícil porque 80% ou 90% de Zagreb, dos torcedores, são do Dinamo. Então acaba ficando a minoria da parte das pessoas torcendo para o Dubro, até o Rudis, que é daqui também. Aí acaba espalhando, mas a maioria dos torcedores, do povo, acompanha mais o Dinamo.
E então no estádio mesmo assim, há gente que apoia a sua equipa?
Tem pessoas que acompanham o time, sempre acompanham. Mesmo jogo fora de casa, eles vão lá apoiar. Não é a mesma quantidade que o Dinamo, né? Não tem como, mas tem as pessoas que apoiam, sim.
Em relação a si, há uma certa pressão quando se joga nessa equipa?
Todo lugar tem pressão, né? Porque querendo ou não, envolve muitas coisas, patrocínio, investimento, então sempre tem pressão. Independente do time, sempre tem pressão. Claro que não como o Dinamo, que tem muitos torcedores, mas temos pressão também. Não como o Dinamo, mas temos.
Como é que são os derbys aqui de Zagreb?
São bem disputados. Aqui mesmo o Dubrava tem como o Rudis, tem o Dragovolica e o Yarum, três times que são daqui de Zagreb, que jogamos na mesma liga, então quase uma vez por mês temos um derby.
Em relação a si, como é que está a ser esta temporada a nível pessoal?
No começo eu vim para cá com um treinador, né, que já me conhecia, conhecia meu trabalho, colocava eu na minha posição, que sou atacante. Depois de 5, 6 partidas, o treinador, ele teve um desentendimento com o presidente e saiu. Aí veio outro treinador, e esse outro treinador, ele acha melhor me aproveitar como meio campo. Então eu tô me adaptando a essa nova função, mas estou indo bem, sim.
Falando do seu percurso e antes de chegar à Croácia, como é que surge a paixão pelo futebol?
Desde pequeno, né? Desde que eu me conheço como pessoa, eu vejo futebol, porque no Brasil não tem como, né? Todos querem ser jogador. Ainda mais você vê Ronaldo, Ronaldinho. Eu nasci nessa época que eles estavam no auge. Todo mundo queria ser o Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Então, eu mesmo sou muito fã do Ronaldo Fenômeno. Eu sou de 98, então eu tava começando a me desenvolver ali em 2002. Então, eu tenho leves recordações da Copa do Mundo, do Ronaldo fazendo gol. E desde aí eu falo, não, quero ser como eles.
Quais são os sonhos que ainda tem?
Meu objetivo é chegar nas melhores ligas, né, da Europa. Premier League, mesmo na França, que tem uma liga muito boa também. Sonho em jogar Champions League, fase de grupos, mata-mata, playoffs. Esse é o objetivo de todos os jogadores que estão na Europa. Acredito que todos os jogadores que vêm para a Europa, principalmente do Brasil, é jogar Champions League, ter sucesso na Champions League, como é o sonho de todos, acredito.
Quando você é avançado, o principal objetivo é sempre marcar. E quase toda a gente olha para as estatísticas. É isso mais complicado quando você é avançado, é conseguir também ter estatísticas.
A estatística, hoje em dia, é o que move o futebol, né? Que nem aconteceu comigo essa temporada, eu comecei com 4 jogos, 3 gols, e teve a troca de treinador. Então eu tive que sair da minha posição, que eu estava indo muito bem, Eu estava fazendo bons números para me adaptar a uma função que eu tinha feito poucas vezes na minha vida. E aí me atrapalhou um pouco nessa parte, tipo, o time de chegar no momento certo, na hora certa. Porque aí, como eu tô no meio campo, eu penso mais em passe. Agora, como eu tô na minha, que é atacante, eu já sei me movimentar até no lugar certo, na hora certa. Aí tem essas questões, mas a gente vai se adaptando aí o que o clube, que o treinador pede, né? A gente dá o nosso melhor sempre.
Era Ale Firmino, avançado brasileiro de 26 anos, formado no São Paulo e no Corinthians, antes de jogar no Mineiros, no Brasil. Depois do início em território canarinho, o futebolista rumou à Union do Alá, dos Camarões, antes de jogar no NASC Nasice e no NK Dubrava Zagreb, na Croácia. Chegou assim ao fim a nossa aventura pelos campeonatos europeus, à descoberta de jogadores com percursos atípicos. Até breve. You know I'm
back. É o fim deste jornal. Nós voltamos todos os dias às 14 às 17 horas de Paris com a atualização das notícias. Até lá, pode acompanhar a RFI em português nas redes